Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Governo termina distribuição da vacina contra a Covid-19 para todo o Brasil.
Estados e Distrito Federal recebem 6 milhões de doses e já iniciam imunização. Márcia Fernandes.
A estimativa é que este primeiro lote de doses seja utilizado para imunizar até 3 milhões de pessoas. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E Força Aérea Brasileira também começa envio de doses para aldeias indígenas. Lani Barreto.
A vacinação de indígenas começa pela aldeia Umariaçu, localizada na região do Alto Solimões. Na região vivem mais de 7 mil indígenas de 27 etnias.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reforço no combate ao crime organizado.
Lançado o plano que integra ações de forças de segurança federal e estaduais na prevenção e repressão a facções criminosas. Raíssa Lopes.
O governo espera uma redução no número de crimes praticados por essas organizações, como homicídio, tráfico de drogas e roubos a bancos.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
De norte a sul do país, a vacina contra o coronavírus já é uma realidade.
O Ministério da Saúde, em parceria com os Ministérios da Defesa, da Justiça e companhias aéreas privadas, terminou na manhã de hoje a distribuição da vacina contra a Covid-19 para todo o Brasil.
Todos os estados começaram a aplicar a Coronavac, aprovada e distribuída pelo governo federal em caráter emergencial.
Por enquanto, só alguns grupos estão recebendo as doses, então não é preciso formar filas nas unidades de saúde. Quem conta pra gente é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa noite.
Boa noite, Gabriela, Nazi, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, a vacinação contra a Covid-19 já começou em todo o Brasil. 6 milhões de doses da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. A operação logística começou na manhã de ontem, com apoio da Força Aérea Brasileira, que transportou as doses para 11 capitais e para Tabatinga, em Manaus. E no Amazonas, empresas aéreas privadas também deram apoio na operação, assim como caminhões escoltados pelos órgãos de segurança. A técnica de enfermagem Dulcineia Lopes, de 59 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada no estado do Rio de Janeiro. Ela conta da emoção que sentiu a receber a vacina no Cristo Redentor.
Eu nunca tinha estado no Cristo Redentor, então foi uma emoção muito grande ser a primeira pessoa a ser vacinada na cidade do Rio de Janeiro, né? E aos pés do Cristo Redentor, assim, não tenho palavras para descrever essa emoção. Então, realmente, eu tomei a vacina.
E no Acre, uma das primeiras pessoas vacinadas foi a enfermeira Elza Severino. Ela atua na terra indígena Mamo Adat, município de Assis, Brasil, e disse que a vacinação foi bem rápida.
Eu não senti nada. Quando eu achei que ela estava aplicando, já tava, tinha terminado. Então, senti. Eu aconselho todos a tomar a vacina.
O médico André Braga, de São Paulo, também foi imunizado hoje. Ele agradeceu o empenho dos cientistas e disse que a vacina traz esperança de dias melhores.
A vacinação hoje teve um misto de sentimentos, alegria, esperança e principalmente gratidão. Gratidão à ciência por ter viabilizado uma vacina de forma tão rápida e que nos dê esperança para acabar essa pandemia o mais rápido possível. É muito importante que se tome qualquer vacina que esteja disponível e que seja liberada pela Anvisa.
E Márcia, quem faz parte do grupo que recebe a vacina agora?
Nave, neste primeiro momento, vão receber as doses os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, biomédicos, fisioterapeutas e outros profissionais que estão trabalhando diretamente no combate ao vírus. Também recebem a vacina os idosos e deficientes com mais de 60 anos que estão em instituições como asilos e os indígenas que vivem em aldeias. A estimativa é que este primeiro lote de doses seja utilizado para imunizar até 3 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde lembra que nesta primeira etapa, a população geral não deve procurar os postos de saúde. No caso dos povos indígenas, a vacinação será levada até as aldeias, para as pessoas institucionalizadas da mesma forma. Por isso, agora não é preciso formar filas nos postos de saúde. Conforme os laboratórios disponibilizarem mais doses das vacinas, outras populações que integram os grupos prioritários serão chamadas por campanha publicitária a comparecerem às salas de vacinação. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo aqui pra gente.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
E como a repórter Márcia Fernandes falou agora há pouco, as Forças Armadas atuam em apoio ao Ministério da Saúde na distribuição das vacinas.
Os imunizantes também estão sendo enviados para aldeias indígenas.
Vamos saber mais sobre esta missão na reportagem de Lani Barreto.
Os militares atuam na distribuição das vacinas para 12 cidades brasileiras. Somente nesses dois primeiros dias de operação, a FAB deve transportar 44 toneladas de vacinas. Na segunda-feira, o cargueiro Hércules C-130 partiu de Brasília para Manaus com a missão de distribuir vacinas para a região norte do país. Da capital amazonense, o avião seguiu para fazer novas entregas em Roraima e em Rondônia. Já o imunizante destinado ao Amapá e à cidade de Tabatinga, no Amazonas, foi transferido para seguir em aeronaves menores da FAB. 1.000 doses foram destinadas para a aldeia Umariaçu, localizada na região de fronteira com a Colômbia e o Peru. O secretário de Ensino, Pesquisa, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, general Manuel Luiz Pafiadashi, explica como acontece o apoio para a imunização de indígenas.
Como nós temos áreas muito difíceis de serem alcançadas pelos D6, pelos polos base, enfim, aldeias bastante isoladas, é neste momento que o Ministério da Defesa deverá entrar por solicitação, por demanda, com aeronaves, asa fixa, para poder atender essas comunidades extremamente isoladas, principalmente na Amazônia, no Norte e alguma coisa no Mato Grosso.
A vacinação de indígenas começa pela aldeia Umariaçu, localizada na região do Alto Solimões, em Tabatinga, no Amazonas. Na tribo de etnia Ticuna, foram confirmados os primeiros casos da Covid-19. Na região do Alto Solimões, vivem mais de 7 mil indígenas de 27 etnias. Para o assessor técnico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Alexandre Nogueira, o apoio do Ministério da Defesa é essencial para a distribuição das vacinas.
E esse apoio com aeronaves, com tropa, com outros tipos de transporte de veículos é fundamental para que a gente amplie e atinja rapidamente essas populações indígenas.
Aeronaves da Força Aérea também já entregaram vacinas para o Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina e Distrito Federal. Em apoio à crise de saúde no estado do Amazonas, a FAB também vem transportando pacientes, insumos e oxigênio hospitalar. Em 10 dias, com a intensificação das missões aéreas, a FAB transportou aproximadamente 180 toneladas de carga. Reportagem Lani Barreto.
E a Anvisa recebeu o segundo pedido de uso emergencial do Instituto Butantan para a Coronavac.
A solicitação é para a liberação de mais doses que foram envasadas aqui no Brasil.
A agência já fez a triagem dos documentos e começou a análise.
Mas o que é o uso emergencial de vacinas e qual a diferença para o registro definitivo?
Vamos saber agora na reportagem de Cleide Lopes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou no domingo o uso emergencial das vacinas de Oxford e da Coronavac no Brasil. Mas essa autorização não significa que toda a população já vai ser vacinada. O uso emergencial é uma ferramenta temporária usada em vários países para iniciar a aplicação de doses. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, explica que as vacinas só podem ser usadas em alguns públicos específicos, já que os estudos ainda não foram concluídos.
Os estudos dessa vacina estão numa fase realmente avançada, mas ainda não estão concluídos. Nós já temos informações robustas, por exemplo, da segurança, da qualidade e, eventualmente, algumas informações ainda podem estar faltando na parte da eficácia. Então, essas questões, elas podem apontar favoravelmente a autorizar o uso para populações mais restritas. feitas. Por exemplo, os profissionais de saúde.
As vacinas de uso emergencial só podem ser ministradas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, sob responsabilidade do poder público. Não podem ser vendidas em hospitais privados ou clínicas e só poderão ser usadas em caráter definitivo para toda a população após análise completa de estudos e aprovação de registro sanitário pela Anvisa, como explica o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.
É uma fase em que os estudos estão muito avançados e que já podemos vacinar, mas ainda não é adequado que o façamos com a população como um todo. A vacina para a população como um todo, ela precisa de um atesto chamado registro. E esse atesto chamado registro, ele fornece inclusive a possibilidade de comercialização. É algo que certamente virá. As empresas solicitarão um pouquinho mais para frente.
O uso emergencial das vacinas é acompanhado pela Anvisa, que pode revogar a autorização se necessário. Os laboratórios se comprometem a prestar informações necessárias e dar continuidade aos estudos para permitir o registro definitivo. Vale lembrar que o pedido de uso emergencial é feito pelo laboratório e analisado pela agência num prazo de 10 dias. Depois de verificar a eficácia e a segurança dos imunizantes, a diretoria colegiada decide se aprova ou não o uso emergencial. Reportagem Cleide Lopes.
E a equipe técnica da Anvisa concluiu a análise da última empresa envolvida na fabricação da vacina da Pfizer.
Com isso, as quatro fábricas responsáveis por essa vacina já têm a certificação de boas práticas da agência.
Também foi concluída a certificação de mais uma empresa fabricante da Janssen. Resta apenas uma a ser analisada.
A certificação de boas práticas de fabricação é feita de forma individual para cada fábrica. Todas as empresas envolvidas na produção de algum medicamento ou vacina precisam estar certificados.
A Anvisa ainda não recebeu pedido de uso emergencial ou de registro dessas vacinas.
E o número de vagas do programa Mais Médicos para o Brasil em Manaus foi ampliado.
Serão 72 médicos a mais para a capital do Amazonas.
O Ministério da Saúde aumentou o número de vagas por um ano por causa da pandemia do novo coronavírus.
Os médicos vão ser selecionados a partir de um edital de chamamento público.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
211.491 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.518.846 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.573.864.
A Defensoria Pública da União é responsável por prestar assistência jurídica de graça para cerca de 70 milhões de brasileiros que não possuem condições de contratar um advogado.
E hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo Defensor Público Geral Federal.
Daniel de Macedo Alves Pereira assumiu, prometendo uma gestão voltada para o diálogo e a conciliação.
A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica de graça para quem não tem condições de contratar um advogado. Um público de 70 milhões de brasileiros, entre desempregados e pessoas que recebem até 2 salários mínimos. A Defensoria está presente nas 27 capitais e em mais 43 cidades do interior. Direitos humanos, saúde, moradia, benefícios previdenciários e assistência ao preso são alguns dos assuntos com os quais a instituição trabalha, em causas que envolvem órgãos federais. No ano passado, por exemplo, com a pandemia, a Defensoria Pública da União ajudou cerca de 1,5 milhão de pessoas a receber o auxílio emergencial. Para o novo Defensor Público Geral Federal, Daniel de Macedo Alves Pereira, a meta é buscar sempre a conciliação e o diálogo.
O melhor caminho de concretizar a justiça é fora dos autos do processo judicial. É melhor uma relação dialógica, cooperativa, do que judicializar.
O novo Defensor Público Geral Federal já atua há 14 anos na Defensoria Pública da União e vai comandar a instituição pelos próximos 2 anos. Reportagem Carla Vatier.
Reforço no combate ao crime organizado.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do plano lançado pelo governo para prevenir e reprimir facções criminosas.
Desde o início do mês, a bandeira tarifária de energia elétrica está amarela.
Isso significa que o consumidor vai pagar R$ 1,34 a mais na conta de luz a cada 100 kWh.
O sistema de bandeiras tarifárias funciona como uma sinalização para que o consumidor conheça mês a mês as condições e os custos de geração no país.
As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
A bandeira tarifária do mês de janeiro é amarela por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que faz o monitoramento hidrológico dos reservatórios no país. Como explica o presidente da ANEEL, André Peptoni.
A chuva está atrasando, a chuva não chegou em outubro, não chegou em novembro e veio de maneira muito escassa em dezembro. Há indícios que ela vem agora em janeiro. Então, diante dessa previsão de chuvas de janeiro, foi acionado a bandeira amarela para operar no país no mês de janeiro, o que significa um adicional na tarifa de R$ 1,34 para cada 100 kWh de consumo.
O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, o que possibilita ao consumidor tomar decisões para o uso consciente da energia elétrica. Como fez o servidor público Emerson Cotrim, que combinou um plano com a família para reduzir o valor da conta de luz.
Como que a gente fez? A gente diminuiu um pouco o uso do chuveiro, né? A luz também, a gente trocou a luz para a luz mais econômica, né? E a nossa conta não aumentou e, além de não ter aumentado, ela acabou diminuindo em torno de 5%.
O calendário de divulgação das bandeiras tarifárias de energia elétrica para o ano de 2021 pode ser acessado em aneel.gov.br. A bandeira tarifária de fevereiro vai ser divulgada em 29 de janeiro. De Brasília, Mara Kenupi.
Integração entre forças de segurança estaduais e federais em ações de prevenção e repressão à criminalidade.
Esse é o princípio do Plano de Forças-Tarefas SUSP de combate ao crime organizado.
O plano foi lançado hoje com a adesão dos dois primeiros estados.
O Plano de Forças-Tarefas SUSP de combate ao crime organizado prevê a integração de instituições de segurança estaduais e federais em ações de inteligência, monitoramento e investigação de grandes organizações criminosas. Estão previstos ainda o isolamento de líderes das facções e o corte dos canais financeiros desses grupos. Como resultado, o governo espera uma redução no número de crimes praticados por essas organizações, como homicídio, tráfico de drogas e roubos a bancos. É o que explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.
O presente plano pode ser sintetizado por um sistema formado em rede, uma rede integrada de cooperação e mútua assistência.
Nessa primeira etapa, foram convidados a aderir os 6 estados que apresentaram os maiores aumentos em número de homicídios entre janeiro e setembro de 2020. Entre eles está o Ceará. Segundo o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Sandro Caron, aproximadamente 90% dos homicídios que ocorrem na capital, Fortaleza e região metropolitana são ligados ao tráfico de drogas. Ele acredita que com um trabalho conjunto promovido pelo plano, os índices vão melhorar.
Não há como combater o crime no Brasil e reduzir os índices de criminalidade sem um combate efetivo e com muita inteligência e investigação às facções criminosas. Tenho certeza que melhoraremos muito a situação da segurança pública no estado do Ceará. Ganha a União, ganha o Estado, ganha, em última análise, a sociedade.
O Rio Grande do Norte também assinou adesão nesta terça-feira. O secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, Francisco Araújo Silva, destacou a importância do trabalho integrado com as Forças Federais de Segurança.
Vai integrar as Forças Estaduais de Segurança Pública com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal. Então, essa integração e união de esforços de todas essas instituições serão esforços para um melhor enfrentamento da criminalidade e da violência nos estados.
A partir de junho, poderão fazer parte do plano estados que contam com penitenciárias federais e, em janeiro de 2022, as outras unidades administrativas do país vão poder fazer a adesão. Reportagem Raíssa Lopes. Música.
mais incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação para o país.
Esta é a ideia da Lei de Tecnologia da Informação e Comunicação, a chamada Lei de TICs, que foi regulamentada pelo governo.
A medida alterou pontos e visa trazer mais segurança jurídica e tributária para as empresas do setor.
De acordo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o decreto vai permitir mais investimentos com geração de empregos.
Esse é um setor extremamente importante para o país, que emprega milhares de pessoas. Então, nós assinamos esse decreto, que com certeza vai ser muito bom para a criação de novas empresas, para a criação de novos sistemas.
Para o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério, Paulo Alvim, o decreto atende a reivindicações das empresas.
Traz vantagens no que se refere à mitigação de riscos jurídicos e tributários. Atende uma demanda do setor empresarial e vai criar condições mais favoráveis no setor das tecnologias de informação e comunicação.
A nova lei de TICs entrou em vigor em abril do ano passado e criou incentivos e acesso a crédito para as empresas do setor.
O novo modelo permitiu, por exemplo, o investimento privado no desenvolvimento de equipamentos para o combate à pandemia, como ventiladores pulmonares e insumos.
Um novo corredor para escoamento da produção do estado do Mato Grosso, sobretudo de soja e milho.
Este é o Ferrogrão, projeto ferroviário que deve ir a leilão ainda este ano.
E para conhecer e ajudar a desenvolver os municípios da região onde vai ser implantado, o governo fechou uma parceria com uma universidade pública do Pará.
Além de desafogar o tráfego na BR-163, o projeto também vai contribuir para a preservação do meio ambiente, com a redução de gases que causam o efeito estufa.
A Ferrogrão terá 933 quilômetros de extensão, ligando o município de Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A expectativa é de que, com a conclusão da ferrovia, aumente a capacidade de escoamento da produção de grãos pelo arco norte do país. Por meio de uma parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, o governo federal pretende avaliar as oportunidades de investimento no local. É o que explica Adriana Melo Alves, diretora do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional.
É importante a gente conhecer essas capacidades instaladas que estão nesses municípios para gerir o território, para aproveitar essas oportunidades e também para mitigar, né, eventuais impactos que a implantação de uma obra infraestrutural de grande porte naturalmente traz.
A Ferrogrão vai ajudar principalmente no escoamento da produção de milho e soja, mas também no transporte de fertilizantes, açúcar, etanol e derivados do petróleo. Atualmente, mais de 70% da safra mato-grossense percorrem mais de 2 mil quilômetros para serem escoadas pelos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná, além de aliviar o tráfego de caminhões na BR-163. O empreendimento também leva em conta a sustentabilidade ambiental, como destacou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Em termos de balanço ambiental, a Ferrogrão representa um ganho muito grande. Ela substitui a BR-163 no que diz respeito ao transporte de carga. Ela vai ter o poder de frear um pouco a questão da desordem fundiária que uma rodovia muitas vezes acaba trazendo. Ela vai funcionar como uma grande barreira verde, vai tirar da atmosfera 1 milhão de toneladas de CO2.
A Ferrogrão é uma das prioridades do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. O leilão de concessão da obra deve ocorrer ainda este ano, com expectativa de arrecadar cerca de 21 bilhões e meio de reais em investimentos. Os estudos de viabilidade e as minutas de edital e contrato estão em avaliação pelo Tribunal de Contas da União. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Morte do ministro Teori Zavascki completa 4 anos.
STJ cobra informações de gestores do Amazonas sobre recursos públicos e fornecimento de oxigênio para o combate à Covid-19.
Ministério Público e Polícia Federal realizam segunda fase da Operação Alcatraz em Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Há 4 anos, o país perdia precocemente um de seus mais admirados magistrados.
O ministro Teori Zavascki morreu em um acidente de avião aos 68 anos de idade. Patrícia Portales.
O ministro estava em um avião que caiu no litoral sul fluminense com mais 4 pessoas. Ninguém sobreviveu. Teori Zavascki tomou posse no STF em novembro de 2012. Antes, foi ministro do STJ entre 2003 e 2012 e desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No Supremo, foi relator dos processos da Operação Lava Jato, além de julgar mais de 2.200 casos. Dedicado e discreto, Teori é lembrado pelos colegas pela serenidade e pelo rigoroso padrão ético com que atuava. Teori era viúvo e pai de 3 filhos.
Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, Polícia Federal e Receita realizam segunda fase da Operação Alcatraz em Santa Catarina.
As investigações apuram supostos desvios de dinheiro público em contratos da área de tecnologia da informação e do plano de saúde dos servidores do Estado. Marissa Almena.
A operação investiga crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A justiça autorizou busca e apreensão, além do bloqueio de bens de 17 pessoas e 14 empresas supostamente envolvidas no esquema. Também foram expedidos 11 mandados de prisão preventiva e 9 de prisão temporária.
A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul reconheceu o direito de um representante comercial de receber horas extras mesmo atuando externamente.
O representante trabalhou numa indústria farmacêutica entre 2013 e 2015 e comprovou que tinha a jornada de trabalho monitorada pela empresa.
A desembargadora que analisou o caso explicou que a legislação exclui pagamento de horas extras a empregados que exercem atividades externas por causa da dificuldade de controle.
Mas destacou que neste caso ficou comprovado que a empresa controlava o horário do funcionário de várias maneiras, inclusive pelo lançamento no computador de mão que ele levava nas visitas feitas.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, determinou nesta terça-feira que gestores estaduais e municipais do Amazonas informem no prazo de 48 horas sobre o recebimento e uso de recursos federais para o combate à pandemia da Covid-19.
Os gestores também devem esclarecer em detalhes quando tiveram conhecimento do risco de desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde e prestem várias outras informações sobre a atual situação no estado. Fátima Uchoa.
O ministro Jorge Mussi atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Para o ministro, os elementos trazidos pelo MPF demonstram a possibilidade de que tenha havido ilegalidades no emprego de recursos federais destinados ao enfrentamento da pandemia no Amazonas, justificando a conexão com o pedido no inquérito já em andamento no STJ.
Mais de 8 milhões de eleitores que deixaram de votar no primeiro turno das eleições do ano passado justificaram a ausência dentro do prazo limite, que terminou no último dia 14.
Já os eleitores dos municípios que tiveram segundo turno e que também não compareceram às urnas têm até o próximo dia 29 para apresentar a justificativa. Rimac Souto.
Para evitar filas, aglomeração e riscos de contágio pelo coronavírus, as justificativas podem ser feitas pela internet, pelo sistema Justifica, no portal do TSE ou pelo aplicativo e-título, que pode ser baixado no Google Play ou Apple Store. O eleitor que não fizer a justificativa dentro do prazo terá de pagar uma multa para regularizar a situação. Sem o pagamento, o eleitor não pode, por exemplo, tirar ou renovar passaporte e renovar matrícula em escola pública, entre outras consequências.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rede de Solidariedade promove a chegada de oxigênio em Manaus. Ministério da Saúde alerta para golpes que utilizam como pretexto um cadastro para a vacina contra o coronavírus. Projeto que inclui preconceito e discriminação como agravante em crimes aguarda a votação da Câmara. Boa noite. O Ministério da Saúde fez um alerta para um novo golpe de roubo de dados que utiliza como pretexto a vacinação contra a Covid-19. Os golpistas fazem contato por ligações telefônicas ou por aplicativos como o WhatsApp. O Senado já aprovou um projeto que endurece a pena para esse tipo de crime. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Ministério da Saúde faz um alerta aos brasileiros que golpistas estão utilizando meios como WhatsApp e ligações telefônicas para roubar dados. O pretexto da vez é um falso cadastro para a vacina contra o coronavírus. O Senado discutiu e aprovou em 2020 um projeto que endurece a pena para golpistas como esses, que podem pegar até 6 anos de cadeia. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que foi relator desse projeto, ressalta que o número de golpes durante o período da pandemia cresceu de forma assustadora.
Desde o início da crise do Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 70% em tentativas de fraudes eletrônicas, colocando o país como sendo o terceiro no mundo em registro de fraudes eletrônicas.
O projeto aguarda análise na Câmara dos Deputados. Para não ser enganado com informações falsas ou golpes relacionados à vacinação contra a Covid-19, procure os canais oficiais, como o site do Ministério da Saúde, saúde.gov.br, o Disque Saúde, número 136, ou as secretarias estaduais e municipais de saúde mais próximas.
E com o início da vacinação no Brasil, surgem algumas dúvidas. Quem tem prioridade? A vacina de graça? Já tive Covid e posso tomar? A repórter Marcela Cunha conversou com o infectologista Julival Ribeiro para esclarecer os principais questionamentos sobre a Coronavac.
Com o início da vacinação, surgem algumas dúvidas. Quem já teve Covid-19 poderá se vacinar? O médico infectologista Julival Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e doutor em doenças tropicais, explica que sim, 4 semanas após o primeiro teste positivo.
Depois que você acabar todos os sintomas, entendeu? Por que que é importante quem já teve a Covid se vacinar? Não tem estudos ainda por quanto tempo a pessoa que teve Covid vai ficar com esses anticorpos protetores. Da mesma maneira que a pessoa que vai se vacinar, também nós não sabemos ainda por quanto tempo vai manter essa proteção. Daí que é fundamental manter aquelas medidas preventivas essenciais, evitar aglomerações, usar máscara, fazer higienização das mãos e manter o distanciamento social.
Outro questionamento comum é se existem contraindicações para tomar a vacina. Segundo o Dr. Julival, apenas menores de 18 anos não devem se vacinar. Grávidas e lactantes devem consultar um médico para avaliar riscos e benefícios.
A maioria das pessoas com patologias pode tomar. Pacientes com HIV, pacientes imunossuprimidos, com asma, com hipertensão, ciência renal, crônica, diabéticos. Hoje a vacina não está indicada para crianças, adolescentes. Quem está gestante deve conversar com seu médico, bem como também as nutrizes, pessoas que estão amamentando. Não há um consenso no mundo.
A Coronavac vai ser aplicada em 2 doses, com um intervalo entre 14 e 28 dias. Segundo o infectologista, o reforço da vacina é fundamental para garantir a imunidade. Julival também alerta que atualmente a vacina é o único instrumento eficaz contra a doença e reforça que nenhum antiviral é capaz de tratar ou prevenir a Covid-19. A aplicação da Coronavac é gratuita.
Um projeto de lei que inclui a previsão de agravante para crimes praticados por motivo de discriminação e preconceito aguarda o fim do recesso parlamentar para ser pautado na Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada pelos senadores no final de novembro. A reportagem é de Lara Kinuê.
O projeto de lei, que inclui a previsão de agravante aos crimes praticados por motivo de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e orientação sexual, aguarda o retorno dos trabalhos legislativos para ser discutido e votado na Câmara dos Deputados. Autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o legislativo tem papel fundamental no combate ao racismo.
É preciso dar um basta, dizer não ao racismo, às discriminações, a todos os tipos de preconceito. O Estado brasileiro tem a sua responsabilidade. O poder legislativo também não pode se omitir.
O Código Penal brasileiro já classifica como agravante circunstâncias como reincidência, estado de embriaguez e abuso de autoridade.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, afirmou que a discussão gerada sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal, o agronegócio e os acordos internacionais firmados pelo Brasil não se deu por causa da preocupação com o aquecimento global, mas porque afeta os interesses comerciais de outros países. Segundo ele, a China, os Estados Unidos e a Europa emitem para a atmosfera, respectivamente, 27%, 15% e 17% dos gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Já o Brasil, apenas 2%, disse o senador. Por outro lado, segundo Heinz, a agricultura americana é beneficiada por um subsídio de 96 bilhões de dólares, a europeia de 104 bilhões, a chinesa de 239 bilhões de dólares, enquanto a brasileira por 7 bilhões. E mesmo tendo incentivos incomparáveis com os de outros países, o agronegócio brasileiro se destaca no mundo.
Qual é o grande problema? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Se nós somos maiores produtores de alimento, nós tomamos o mercado de alguém.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o país vivencia um momento de ameaça à democracia e de retrocesso das conquistas obtidas a partir da Constituição de 88. Na opinião dele, o atual governo atua nesse sentido, por exemplo, em relação às queimadas no Pantanal e na Amazônia, quando desrespeita a autonomia universitária ao desconsiderar a escolha democrática de reitores nas universidades públicas e ao conduzir inadequadamente o combate à pandemia.
Nós não podemos assistir isso como normal. Por isso é fundamental que o nosso Senado continue propondo saídas para o nosso país, oferecendo ao governo leis que o obrigam o governo a cumprir, buscando saída para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, para a saúde, para a educação, enfim, para todos os setores.
Os caminhões com o oxigênio doado pela Venezuela cruzaram ontem a fronteira com o Brasil rumo a Manaus. E numa rede de solidariedade, artistas doaram cilindros de oxigênio e a população faz vigília nos hospitais para ajudar os parentes de vítimas de Covid-19. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Os 6 caminhões que trazem 136 mil litros de oxigênio doados pelo governo da Venezuela à rede de saúde de Manaus entraram no Brasil pelo norte de Roraima. E o senador roraimense Teomário Mota, do PROS, acompanhou a passagem do comboio pela fronteira. Ao agradecer pela solidariedade do governo venezuelano, o senador Teomário elogiou a facilitação burocrática no Brasil para que os cilindros cheguem logo aos hospitais.
Mais uma vez, quero agradecer ao governo venezuelano por esse ato humanitário e o presidente Jair Bolsonaro por compreender essa necessidade, essa gravidade e permitir que todos os órgãos dessem celeridade na documentação para chegar o mais rápido possível o oxigênio para salvar a vida dos irmãos amazonenses.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre, providenciaram o transporte para Manaus, por aviões da Força Aérea Brasileira, de 50 cilindros de oxigênio doados por artistas em uma rede de solidariedade. A população de Manaus também está nas portas dos hospitais para ajudar parentes das vítimas de Covid-19.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Presidente da República sanciona com vetos projeto que prevê ajuda a estados.
Comissão que analisa a reforma tributária deve apresentar relatório até março.
Eleição da mesa diretora da Câmara irá escolher deputados para 11 cargos.
Boa noite. Em reunião nesta segunda-feira, a mesa diretora decidiu que a eleição para os novos membros que irão comandar a casa durante o biênio 2021-2022 será realizada no dia 1º de fevereiro.
A mesa diretora é composta por 11 deputados que são responsáveis pela organização e comando dos trabalhos legislativos e da área administrativa da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira explica como é a atuação do órgão.
Os 11 cargos que compõem a mesa diretora da Câmara terão novos titulares: um presidente, dois vices, quatro secretários e quatro suplentes. A votação é nominal e secreta, e os eleitos terão um mandato de 2 anos. A mesa é responsável por comandar os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. O presidente da Câmara substitui o presidente da República caso o vice-presidente esteja impedido de assumir o cargo por algum motivo. Além disso, ele tem várias atribuições legislativas, como lembra o cientista político André César.
Ele pode convocar sessões extraordinárias, pautar matérias, definir convocações, definir relatorias, entre outras N competências.
Os outros cargos também têm atribuições definidas pelo regimento da Câmara. O primeiro vice-presidente substitui o presidente e também cuida de pareceres sobre requerimentos de informações e projetos de resolução. O segundo vice é responsável por autorizar o ressarcimento de despesas médicas dos deputados. As quatro secretarias também têm funções específicas. O primeiro secretário supervisiona as atividades administrativas da Câmara. O segundo secretário é responsável pelos estágios oferecidos pela Casa e pela organização da entrega de condecorações. Cabe à terceira secretaria avaliar os pedidos de licença e as justificativas de falta dos parlamentares. E a quarta secretaria organiza a parte de habitação dos deputados, com a administração dos apartamentos funcionais e a concessão de auxílio moradia. Qualquer um dos 513 deputados pode se candidatar à presidência da Câmara. Para os demais cargos da mesa, as regras são diferentes. É preciso respeitar a proporcionalidade partidária, ou seja, é o tamanho da bancada de cada partido ou bloco parlamentar que determina a que cargo da mesa diretora eles têm direito. O cientista político André César explica.
O partido ou bloco define, por exemplo, para a primeira secretaria, define um deputado X. Ele ganha uma disputa interna, ele é indicado por esse bloco, esse partido, e só algum outro integrante desse mesmo bloco, desse mesmo partido, pode pleitear de maneira avulsa para ir para a disputa contra esse outro que foi indicado.
Se na primeira votação para cada cargo nenhum candidato obtiver maioria absoluta dos votos, é prevista a realização de segundo turno. Em caso de empate, vence o parlamentar com o maior número de legislaturas. E se o empate persistir, quem ganha é o deputado mais idoso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Projeto de Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, obriga vereadores, deputados e senadores a se submeterem a exame toxicológico antes de tomarem posse no cargo para o qual foram eleitos, e também anualmente, durante o exercício do mandato.
Em minha campanha, prometi trazer esse projeto para discussão na Câmara dos Deputados, por acreditar ser uma ferramenta de extrema importância no combate ao uso de drogas ilícitas, ao tráfico e, principalmente, para a garantia de bom desempenho do exercício da legislatura. Nós, agentes públicos, somos responsáveis pelos destinos da população. Portanto, é de extrema importância a comprovação de perfeitas condições mentais e psicológicas antes de assumirmos as atribuições para as quais fomos eleitos. Não podemos tolerar que o povo brasileiro seja representado por pessoas que, em razão do vício em substâncias psicoativas, não têm o discernimento necessário ou fiquem sujeitos à instabilidade de ordem emocional ou cognitiva.
Felício Laterça acrescenta que o resultado positivo ou a recusa a se submeter ao exame impedirá a posse do eleito e o exercício das atribuições do cargo eletivo.
Segundo a proposta apresentada por Laterça, parlamentares que apresentarem resultado positivo nos exames anuais terão direito à licença para tratamento de saúde. só podendo reassumir as funções após plena recuperação, comprovada por perícia médica oficial.
Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, reclama que as comissões permanentes da Câmara não tenham funcionado remotamente durante o estado de calamidade pública em vigor desde o início da pandemia.
Apesar das limitações impostas pela Covid-19 em 2020, Coronel Armando avalia que o plenário e a comissão mista de acompanhamento da pandemia não foram suficientes para atender às demandas da sociedade.
Dentro da Câmara dos Deputados, nós também fomos afetados, porque nossos trabalhos foram reduzidos. Eu estou frustrado e muitos deputados estão frustrados, pois não temos conseguido trabalhar na forma como nós fomos eleitos. Mas isso a gente espera que em 2021 a gente possa mudar, retomar as atividades. É lógico que alguma coisa do home office vai permanecer, nós podemos votar agora à distância, mas é muito importante que a gente retome as atividades. Em especial, nós não votamos a LDO na época oportuna, em 31 de julho, votamos no fim de dezembro a LDO, não trabalhamos com a LOA, vamos trabalhar em 2021. Isso é ruim para o nosso país, porque a gente deixou de cumprir uma etapa.
Meio Ambiente.
Bia Cavassa, do PSDB de Mato Grosso do Sul, lamenta o aumento no número de queimadas no país, principalmente na Amazônia e no Pantanal. De acordo com dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais de 20% da vegetação dos biomas foi consumida.
Bia Cavassa afirma que são incalculáveis os prejuízos para a natureza, para a população e para a economia, e que as previsões para 2021 não são animadoras, devido às mudanças climáticas em todo o mundo. A deputada ainda alerta para o perigo do país desrespeitar o Acordo Internacional de Mudanças Climáticas, da ONU.
A taxa de desmatamento na Amazônia, divulgada agora em dezembro, foi mais de 3 vezes superior à meta apresentada pelo Brasil à Convenção do Clima na Conferência de 2009. Foram 11.088 km² de área perdida no bioma. O desmatamento da atual temporada, de mais de 11 mil quilômetros quadrados, é o maior desde 2008. E boa parte desse desmatamento também foi provocado pelos incêndios criminosos. Sendo assim, em 2021, não vamos medir esforços para que o nosso meio ambiente e a população que habita nesses principais biomas recebam toda a atenção e cuidados que merecem.
Bia Cavassa defende mais investimentos em ações preventivas, especialmente no Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA. Segundo ela, é preciso contratar mais profissionais e comprar novos equipamentos de combate a incêndios.
Está em análise na Câmara projeto que institui a política de acolhimento e manejo de animais resgatados. Autor da proposta, Célio Studart, do PV do Ceará, esclarece que a ideia é proteger, resgatar e acolher animais afetados por acidentes, emergências e desastres ambientais.
Esse projeto visa oferecer respostas rápidas e eficientes para o resgate, ou seja, para tratar espécies silvestres e domésticas, em especial dessas situações emergenciais do meio ambiente que nós tínhamos passado. Então é um projeto realmente inovador, porque o Brasil até hoje nunca constituiu uma política pública eficiente para realmente fazer o remanejamento, os cuidados, poder direcionar esses animais resgatados nessas tragédias que nós temos costumeiramente para um local onde eles realmente tenham uma atenção devida.
Segundo Célio Studart, o projeto tem forte apoio popular e já conta com cerca de 200 mil assinaturas em redes sociais. Para o parlamentar, o engajamento da população é fundamental para acelerar a votação do projeto.
Economia.
A comissão especial que analisa a reforma tributária tem prazo para votar a proposta até o fim de março. Defensor da reforma, Merlon de Solano, do PT do Piauí, espera que o texto dê mais equidade ao sistema tributário, reduzindo a cobrança dos mais pobres.
Aqui no Brasil, praticamente os super-ricos não pagam impostos, na medida em que a distribuição de dividendos e de lucros é isenta para pessoas físicas e que a distribuição de dividendos e e lucros para pessoas jurídicas está sujeito a uma série de deduções. Portanto, nós precisamos ir à raiz do problema, fazer uma reforma tributária que vá além da simplificação. Precisamos aumentar o tributo sobre a renda e sobre o patrimônio, sobre as grandes fortunas, e diminuir o imposto sobre o consumo. Não precisa haver aumento da carga tributária, precisa haver a justiça tributária.
Ao lembrar que existem mais de 90 contribuições, impostos e tributos no país, o deputado também defende a simplificação da carga tributária.
Merlong Solano sugere a criação de um imposto único sobre bens e serviços de valor agregado, para substituir vários impostos existentes. Em sua opinião, a medida barateia a prestação de contas das empresas e reduz a sonegação fiscal.
José Nelto, do Podemos de Goiás, cobra do governo federal, especialmente do Ministério da Economia, ações para ampliar a concorrência entre os bancos no Brasil.
De acordo com José Nelto, a falta de competição no mercado financeiro obriga os brasileiros a pagarem juros abusivos.
O ministro Paulo Guedes, ele não fez nada, não teve uma ação dele para quebrar o cartel dos bancos brasileiros, abrindo esse mercado para que bancos venham para o Brasil de qualquer parte do planeta e também para que qualquer empresário brasileiro possa abrir mais um banco no Brasil, ter a concorrência. São os juros mais caros do planeta. E o que fez o ministro Paulo Guedes? É só discurso, nenhuma ação dele. É uma vergonha.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, propõe que o preço do gás de cozinha em botijão de 13 quilos seja fixado no valor de R$ 49,00 para o consumidor final. A deputada argumenta que a Petrobras é a fornecedora do produto e, por ser uma empresa estatal, deve reverter seus ganhos em favor da população.
O preço do gás de cozinha tornou-se um grande problema para o povo, ainda mais durante a pandemia, com a explosão do preço dos alimentos e a perda da renda e o desemprego. Até o início de dezembro, o botijão acumulava alta de 22% no ano. Foram 10 reajustes em 2020. O preço do botijão em alguns lugares chegou a R$ 100. Temer mudou a política de preços da Petrobras e Bolsonaro manteve esse abuso. A Petrobras é do povo brasileiro e é a Petrobras que produz o gás de cozinha. E os ganhos da estatal com a exploração do petróleo e gás devem ser revertidos também em benefício do povo e da população, não só daqueles que são os seus acionistas. Por isso, sim, nós podemos ter o botijão de gás de cozinha a R$ 49,00, um preço mais acessível para o povo e com mais justiça.
Gleisi Hoffmann afirma que o tabelamento do preço não implica em impacto fiscal, tendo em vista que veda qualquer subvenção econômica da lei orçamentária.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, lembra que o governo Bolsonaro propôs inicialmente o valor de R$ 200,00 para o auxílio emergencial. Segundo o deputado, a aprovação do benefício no valor de R$ 600,00 ocorreu graças ao esforço dos deputados e deputadas federais. Ele afirma que chegou a propor o pagamento de um salário mínimo.
Para Wilson da Fetaeng, é mentirosa a versão de que o país não tem dinheiro para garantir a manutenção do auxílio emergencial. Ele avalia que não era hora do governo federal interromper o pagamento, uma vez que milhões têm sobrevivido durante a pandemia, primeiro com os R$ 600,00, depois com R$ 300,00.
A nossa defesa é que continue pagando R$ 600,00. E eu quero dizer para o cidadão que tem emprego, tem casa, tem condição, põe a mão na sua consciência, põe a mão no seu coração e lembre daqueles irmãos nossos que não têm condição, que não têm casa, não têm moradia, que não têm emprego, que não têm salário. Esse auxílio é para essas pessoas, é para esses irmãos. Então, eu quero reforçar, nós solicitamos e cobramos do governo federal para que continue pagando, através do Ministério da Economia, o auxílio emergencial, enquanto o Brasil não começar a vacinar, porque a hora que acabar a pandemia, que todo mundo tiver vacinado, aí sim nós podemos discutir outras políticas públicas.
Desenvolvimento regional.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece a possibilidade de refinanciamento das dívidas dos estados, em troca de ajustes fiscais em suas contas, a Lei Complementar 178 de 2021.
Atualmente, esses débitos somam cerca de 630 bilhões de reais. A matéria da repórter Paula Bittar traz mais informações sobre a proposta que foi aprovada na Câmara e os vetos presidenciais.
Entre os pontos vetados pelo presidente estão benefícios como regras melhores para a liberação de recursos a estados com alto índice de endividamento e o refinanciamento de dívidas por prazo adicional de até 30 anos. Entre as justificativas do executivo para os vetos está o argumento de que os dispositivos da lei equiparavam entes com e sem capacidade de pagamento e que essa renegociação atingia contratos já refinanciados e ainda não quitados, o que poderia provocar impacto negativos nas contas públicas. Os vetos podem ser mantidos ou derrubados pelos congressistas. Para derrubar um veto, é preciso o apoio de 257 deputados e 41 senadores. A nova lei estabelece o plano de promoção do equilíbrio fiscal. Em troca de garantia da União para fazer novas dívidas, o participante do plano deverá cumprir metas e compromissos pactuados e atender a condições para a liberação das parcelas do empréstimo. Durante a votação da proposta, que deu origem à lei em plenário, o relator deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, conseguiu acordo com quase todos os partidos de oposição para que o texto fosse aprovado. A princípio, os oposicionistas eram contrários à medida por causa de algumas contrapartidas exigidas, como, por exemplo, a privatização de estatais. Benevides Filho, no entanto, acatou diversas modificações.
Nós retiramos aquela obrigatoriedade que estava na 159, como privatização plena. Esse projeto agora, ele faz essa correção, combinado com o Ministério da Economia, para que essa venda de ações possa ser feita de forma parcial e, mais importante, produzido no texto agora, sem perda de controle das companhias que, porventura, venham a ser, portanto, privatizados.
Mas nem todos os partidos de oposição foram favoráveis. Para o PSOL, o texto não perdeu seu caráter privatista, como explicou a líder deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Não conseguimos compreender a necessidade de ser favorável a um projeto que não debate o tema da dívida de fato. Afinal de contas, os estados sempre, a cada vez mais, pagam mais, sem nenhuma apresentação de fato dessas planilhas e ainda mais tendo que penalizar os servidores, também colocando como condição a alienação, né? A privatização, abrindo mão de empresas públicas.
Segundo a nova lei, estados em situação financeira mais grave poderão aderir ao regime de recuperação fiscal reformulado com menos exigências. Atualmente, apenas o Rio de Janeiro já está nesse regime voltado especialmente para os entes superendividados. A expectativa de adesão pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. O modelo do regime de recuperação prevê moratória da dívida por um período em troca de medidas fiscais mais duras, como a redução de pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais nos três primeiros anos e o fim de benefícios e vantagens extras aos servidores públicos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem. Felipe Barros, do PSL, destaca a homenagem feita pela Câmara Municipal de Ribeirão Claro ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Gilberto Giacoia, que recebeu a comenda Rui Barbosa em sessão realizada no último dia 14 de dezembro.
Faço questão de registrar essa justa homenagem ao Dr. Gilberto Giacoia, que notabiliza-se por ser um defensor da sociedade brasileira, notadamente a paranaense. Saúdo o povo de Ribeirão Claro por ter entre seus ilustres filhos o Dr. Gilberto Giacoia, que em toda a sua trajetória dignifica o Paraná e o Brasil. Ele, como membro do Ministério Público do Estado do Paraná, fez uma avaliação importante sobre as últimas eleições municipais. Abre aspas. Quanto vale um voto daquele eleitor mais humilde que deposita sua vontade nas urnas? E com ela, a sua vontade expressa um degrau. Porque aquele voto poderá melhorar a sua vida, poderá resgatar a sua dignidade.
Felipe Barros destaca que Gilberto Giacoia também é professor de graduação e pós-graduação de Direito na Universidade Estadual do Norte do Paraná, com sede em Jacarezinho, e que já foi agraciado com o título de cidadão benemérito paranaense em 2016.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e Gilbert Carvalho. A todos, boa noite.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.